Olá, olá, muito bem-vindos ao podcast da WeTalk. Hoje tenho o orgulho de apresentar uma nova rubrica. Uma rubrica de seu nome, um burro em cima de um profeta. Será uma espécie de... não sei se diria... tem um nome sugestivo ou um nome que parece satírico, mas terá algum conteúdo educacional para um tema que eu... pessoalmente, e eu considero a nível social, extremamente importante de ser abordado. Comigo eu vou ter a honra, como convidado, um conhecido amigo meu, Ranieri Faraoni. Como estás?
Olá, Emanuel. Primeiramente, obrigado pelo convite, né, de participar aí dessa rúbrica. Tá tudo bem por aqui, graças a Deus.
É.
Tudo na paz. E Ranieri, já agora, eu... belo nome aí do podcast.
É um bom nome, não é? É sugestivo. Ranieri, eu quero obviamente dar aqui aos ouvintes um bocadinho de introdução e apresentação acerca de ti. Vamos aqui por partes, dá para perceber. Pronto, tu és brasileiro. Tu nasceste em que zona? A zona do Brasil, se posso...
Nasci no interior de São Paulo, para quem conhece o Brasil, Ribeirão Preto. O Brasil é continental, tô a 4 horas da capital do estado, que é São Paulo.
Certo.
Provavelmente, nunca vi um mapa, mas provavelmente Portugal cabe dentro de São Paulo.
Sim, certamente. Mesmo em termos de população,
eu fiz aqui quase 20 milhões. Porque muita gente às vezes diz, você veio do Brasil? Você conhece o fulano de tal? E eu digo, olha, se aqui já é difícil as pessoas conhecerem todos.
Pois, só São Paulo, pelo que eu sei, tem uns 20 milhões de habitantes. Portugal,
a capital mesmo tem 10, depois a grande São Paulo, que é aos arredores, assim, as cidades satélites, é possível que chegue, sim.
Pois é, pelo menos é o que eu, do pouco conhecimento que eu tenho, mas cá está. Tu és do Brasil, és brasileiro, mas ao mesmo tempo tens um nome que chamas-te Ranieri e o teu apelido é Faraoni. Portanto, em que é que ficamos? Tu tens um nome quase italiano, mas tens um apelido mais... sugestivo para egípcio. Não sei se alguma vez tiveste a observação.
Eu sou o mais brasileiro possível porque tenho um misturo de tudo. Tenho família, parte de família italiana,
certo.
Tenho parte de família libanesa.
Ok.
Vocês não estão a ver aí a minha cara, mas se vocês vissem o meu nariz, vocês iam ver.
Pelo teu nariz dá para perceber, a origem libanesa?
Sim,
Ok. Tenho, essa é uma casa que eu tinha visto.
Exatamente, tenho parte da família que é indígena, do Brasil indígena, também africano também, meu bisavô é descendente de africano, então é uma salada, é Brasil. Então sou um... E a parte italiana também. Sou um
pois,
cidadão.
Pois, exatamente,
aí.
Porque o teu nome é bastante sugestivo em termos italianos. Ranieri.
O sobrenome é da parte italiana.
Ah, o Faraoni?
É, o Faraoni é da parte italiana.
É que a mim faz lembrar Faraó.
E o nome também.
É por isso que eu estava a dizer isso.
Dizem que a tradução é o pequeno Faraó.
Ah, ok. Portanto, pode ser um bocadinho aqui o pequeno
manda-chuva. Existiram bons faraós também, pronto.
Pois, sim. Para aquilo que nós vamos falar em termos bíblicos, pode haver a assunção de pensar que é só aquele faraó do tempo de Moisés que era mau, mas sim, eu acredito que tenha existido. Aliás, houve o próprio faraó que recebeu José e o promoveu, acredito que tenha sido bom, não é? Foi bom para que o povo de Deus, se é que posso observar. Muito bem, Ranieri, dadas aqui uma pequena apresentação, nós temos em comum um cruzar com uma organização religiosa, que não interessa, mas tivemos algumas experiências e temos alguns pontos de não só de interesse, mas de pensamento, que nos levam a achar que é importante fazer uma rubrica e ter um canal em que trate ou ensine ou aborde questões não só a nível religioso, a nível espiritual, que direta ou indiretamente, quer as pessoas acreditem ou não, influencia as nossas vidas no cotidiano. Concordas com isto?
Eu concordo totalmente. Eu acho que a religião é inevitavelmente parte da humanidade. Até quem diz que não é religioso, ele é religioso de alguma forma.
Certo.
O próprio ateísmo mais radical, ele, na minha opinião, se torna já uma religião, onde já não é muito baseado em. Para mim, os mais sinceros são até os agnósticos, que é aqueles que dizem que não acreditam em nada.
Certo.
Porque tanto uma vertente como a outra pode não ter tanta prova assim quanto a gente imagina. Então nós acabamos por ser seres religiosos e em alguma nós temos nossos próprios rituais, nossas próprias crenças, porque eu acho que isso é inato à humanidade. E obviamente que a forma como nós cremos, ou seja, no que eu creio e a forma como eu creio, ela vai influenciar totalmente a forma como eu vivo a minha vida.
Sim, sem
Então é
dúvida.
importantíssimo a gente não só. Obviamente que cada pessoa é livre para ter a sua crença. Eu também sou. Já aqui na introdução, digo logo também, tenho uma opinião forte que eu acho que, apesar das pessoas cada um serem livres para ter a sua crença, eu acho que há crenças melhores do que outras. E
Certo.
nem todas podem ser verdade, porque senão nenhuma é verdade. Todas
Certo.
podem ser mentira, mas não todas podem ser verdade, porque senão todas são mentira, né? Só a verdade é. Por princípio, só filosófico é possível ter uma verdade.
Exatamente, exatamente.
Então, por isso que, com respeito, com humanidade, a gente tem que discutir. E eu acho que a gente perdeu um pouco isso nos últimos anos, né? A capacidade de discutir civilizadamente, de discordar de ideias, mantendo o respeito e até a amizade, às vezes.
É verdade,
E
é
eu acho que
verdade.
isso é uma coisa necessária, assim, né?
E às
Hoje em
vezes
dia, acho eu.
a discórdia em pontos de ideias pode levar logo a alguém ficar ofendido. Isto serve, aliás, para outras coisas, não é só para questões religiosas. Mas
Com tudo.
contudo, exatamente. E ao mesmo tempo sinto a sociedade. Quando existe algum conflito de ideias, a criar logo, como é que eu ia dizer, guerras a nível social, talvez até também um pouco causado pelas redes sociais hoje em dia, toda a gente opina e opina de forma livre demais, porque eu acredito em liberdade de expressão, mas existem alguns limites, penso eu. E sim, eu percebo o que estavas a dizer. Porém, nós, sem fugir aqui do tema, nós vamos falar diretamente, como eu tinha dito, a nível de questões de religião, falar acerca de Deus, tentar desmistificar aqueles pontos mais que muitas vezes as pessoas têm como argumento. Iremos falar coisas como a própria existência de Deus, apesar de nós dois estarmos mais que esclarecidos acerca da sua existência, mas queremos, obviamente, tentar entender os argumentos que existem à volta disto, quando falamos com pessoas que não creem em Deus, por exemplo. Tens alguma sugestão, para já, de como vamos abordar isso?
Eu acho que, como falamos, como a gente falou agora, quanto mais abrangente a gente puder ser, até para responder questões, eu acho que concordo com o Manuel. Hoje nós perdemos um pouco a capacidade de discordar, e eu acho que a gente tem que voltar a ter isso, voltar civilizadamente a dizer: olha, eu te respeito, mas eu acho que está errado porque tal coisa, percebe? Uma explicação, eu já adianto aí, eu não sou um cientista, eu não tenho nenhuma. Peço desculpas. Não tenho nenhuma formação na área assim, mais formal. É de
Exato.
vivência, é de estudo pessoal, é de experiência.
Exatamente.
Portanto, eu não tenho. Eu não, a minha pretensão não é carteirada no sentido de: olha, eu tenho autoridade no assunto, vocês têm que me ouvir, e ponto final, não é esse o meu. O principal é fazer questões também, não é dar respostas até, é fazer questões. Para que as
Exato.
pessoas vão pensar, porque a internet está aí, né? O ChatGPT está aí, a inteligência artificial está aí. Eu não tenho, por exemplo, dados específicos para lidar, porque eu não sou estudioso. Mas aí, se eu quiser dados, eu vou aqui no Google, no ChatGPT, em um segundo eu tenho os dados na sua mão. É só
Sim.
mesmo para a gente fazer a pessoa pensar e, olha, há outro ponto de vista, há uma outra forma de se ver. Porque há, infelizmente, na minha opinião, uma doutrinação forte em instituições mais formais, e até um cerceamento de uma liberdade, até de fala, como o Manuel disse, olha, liberdade de expressão, ela infelizmente é cerceada em meios. E pronto, a gente tem que voltar a pensar com respeito de novo, mas voltar a pensar.
E a pensar, mas a pensar com fundamentos. E um dos fundamentos que nós vamos usar, e obviamente será também um dos primeiros temas que queremos esclarecer, é porque que esse será um dos nossos fundamentos, porque como base para os temas que nós vamos falar, muitas vezes vamos mencionar um livro que é conhecido toda a gente, que é a Bíblia. Será o nosso principal fundamento, mas também vamos ter a necessidade de explicar de porquê que é o nosso fundamento, porquê que é importante nós prestarmos atenção ao que a Bíblia fala, e porquê a Bíblia, não é? Porquê a Bíblia e não outro livro? Porquê a Bíblia e não o que outros pergaminhos, se for preciso, históricos falam? Porquê a Bíblia? Porque é a Bíblia o mais importante? Porque é a Bíblia que nós vamos usar como prova? Porque existe a célebre frase de a Bíblia foi escrita por homens, mas não foi inventada por homens. Não foi inventada por homens, não foi uma ideia humana, e não foi inspiração humana. E é isso que nós queremos realçar, porque será sempre com o máximo de escrutínio nosso, mas com o auxílio da Bíblia. Concordas, certamente.
Concordo, obviamente. Já agora na introdução, não aprendi a esconder, como eu posso dizer, em inglês disse o bias, né? O nosso enviesamento, talvez seja a palavra em português, que há da minha
Boa questão.
parte, no sentido de eu sou cristão, protestante, creio nas escrituras, na Bíblia Sagrada como palavra revelada de Deus, portanto, é ela que baseia o meu pensamento, ela que baseia a minha crença. Podemos, em alguns episódios, como o Manuel já deu a introdução, explicar o porquê, de onde é que vem a Bíblia e qual é a origem dela e por que que podemos acreditar nela e se ela é suficiente ou não, uma boa questão, né? Que a sua
Sim,
diz,
sim.
a Bíblia, já deixo aqui um teaser, né? Para talvez um próximo episódio. A Bíblia não tem resposta para tudo, por incrível que pareça, ela tem resposta para tudo aquilo que Deus quis nos dizer. Como é?
Exatamente. Eu
Como é
adorei.
que. Exatamente, ela tem
Adorei.
resposta
Sim,
para tudo
sim.
aquilo que Deus quis me falar, né? A coisa que ele não quis me falar e que há uma passagem bíblica que eu me lembro agora que o apóstolo Paulo diz, e até diz em terceira pessoa, talvez para ser mais humilde.
Sim.
Ele disse que há um homem que morreu e subiu ao terceiro céu
Exatamente.
e ele viu coisas que aos homens não é lícito dizer.
Exatamente.
Então ele viu coisas que não podia nos falar,
Que não podia
que
falar,
existem.
exatamente. Sim.
E eu acho que às vezes as pessoas perdem muito tempo com mistérios e coisas misteriosas e pouco tempo com aquilo que Deus já me disse.
E com aquilo que realmente faz diferença. Eu já tive pessoas a
Exatamente.
tentarem-me perguntar quando se fala, por exemplo, acerca de evolução. Eu acho que já estou a avançar um pouco mais naquilo que nós vamos falar, mas quando falamos na questão de evolução, há pessoas, e cá está, é inegável a questão de Adão e Eva, mas há pessoas que perguntam, então, mas porquê que estavam lá duas árvores? Que era a árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. Estavam lá duas árvores, mas porquê? E eu tive que responder da forma mais honesta. Eu disse, não sei. Mas também não interessa. Se
Eu
calhar até há
gosto
uma
de.
explicação. Se calhar há uma explicação e se calhar até podemos investigar acerca disso, mas não é importante.
Eu gosto sempre de roubar a frase de um teólogo que eu gosto muito. Posso depois até citá-lo, mas agora, para não perder muito tempo, que
Nós vamos já
perguntaram
terminar,
para ele.
mas pode citar, pode citar.
Perguntaram-lhe para ele assim uma vez. Olha, o que que você vai perguntar para Deus quando você chegar no céu? Porque você, mesmo como estudioso, deve ter muitas questões.
Sim.
A resposta dele foi assim: quando eu ver Jesus Cristo, quando eu ver Deus, eu não vou perguntar nada. Porque ele me basta. Porque estar na presença dele e vê-lo provavelmente vai ser a resposta de todas as minhas questões.
Exatamente, exatamente.
Então, esse para mim é genial.
Exatamente.
Eu acho
Assim.
que até o mistério é parte da vida. E se Deus não quis me revelar, ele sabe o porquê.
Talvez então fique um bocadinho, peço desculpa estar a interromper, talvez será um pouco a reação de Tomé quando Jesus lhe aparece, ok, podes então tocar aqui no buraco que estavas a dizer aos teus amigos que irias tocar, porque Tomé estava a argumentar, para quem conhece a história, já Jesus tinha morrido, mas no espaço, naquele espaço de 3 dias antes de Jesus ressuscitar, entretanto Jesus é avistado e Tomé não acreditava que Jesus tinha ressuscitado, então ele tinha dito aos outros discípulos, eu só acredito quando vir a marca dos escravos, das feridas de Jesus nas suas mãos. Bem, e a questão é, quando Jesus lhe aparece e diz, toca aqui, Tomé já nem disse mais nada, não argumentou mais nada. Ficou sem palavras, na resposta, ok, pronto, ok, eu calmo, eu fui mesmo ignorante.
Exatamente. Assim como Jó, que o Jó faz muitas perguntas para Deus, quando Deus, em vez de responder, ele faz outras perguntas, ele também fica sem resposta.
Sim, sim.
E diz assim, não vou te perguntar mais nada. Então, isso não quer dizer que devemos ter uma fé cega, e nem deixar de questionar. Até por isso que estamos aqui, seríamos hipócritas, estamos aqui a fazer um trabalho, um podcast. Podemos questionar até. Questionar não é mal, e pegando aqui no Tomé, o Tomé questionou e Jesus... Ele respondeu, de certa forma. Ele falou, olha, se você quer, põe a mão. Se você quer, ou seja, eu fazer perguntas, eu duvidar, não é errado.
Eu ficava com vergonha. Eu ficava com vergonha naquele momento. Eu não estou a dizer que era melhor que Tomé, mas eu já ficava com vergonha de sequer tocar.
Não tenho dúvida que ele ficou abismado ali, né? Que ele até caiu de... E adorou.
Imagina se eu fosse brasileiro. Eu estava enganado.
Exatamente. Pronto, mas então, é mais ou menos por aí.
Certo. Pronto, e será um pouco isto. Também vamos trazer aqui um bocadinho de boa disposição. Vamos tentar também, obviamente, porque uma coisa é falar de religião ou falar de temas religiosos. Outra coisa é ser religioso. E é isso que também vamos evitar um pouco. Da minha parte, eu então desejo que apreciem então a rubrica que vamos dar lugar. Até à próxima para o primeiro oficial episódio. Isso são figuras, usam as escrituras.